do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o horário que você está ouvindo esse podcast, mas sejam bem-vindos ao nosso podcast em família, O Calado Vence. Feito por mim, pelo meu irmão, Gabriel, e pela mãe, Dona Silvana.
Oi, pessoal, tudo bem?
E aí, gente, como vocês estão?
Cansados.
Essa semana a gente resolveu fazer um podcast em outro dia, porque essa semana aconteceram muitas coisas importantes, né, que precisavam ser faladas por pessoas que sofrem isso diariamente, né, que é a causa, que é o movimento negro. E a gente achou muito importante, né, infelizmente a gente não consegue trazer ninguém ainda como convidado aqui no nosso podcast, porque a gente não tem essa estrutura. E a gente não queria fazer nada muito mal feito para não deixar ninguém desconfortável ou ficar ruim. Então, por isso que a gente não optou por não trazer nenhum convidado, mas também a gente optou por não falar sobre outros assuntos e ignorar o que estava acontecendo. Como nós somos uma família de pessoas brancas ainda e privilegiadas, a gente achou importante indicar alguns podcasts para vocês ouvirem, se informarem, que é muito importante esse momento que a gente está vivendo, né? Ainda mais com uma pandemia. Essas coisas que acontecem diariamente com pessoas negras, né? E eu acho que o nosso dever, até como pessoas brancas, é dar voz para essas pessoas, é ler, é se informar, é estar sempre por dentro. E até o nosso dever, né, como pessoas brancas, é ajudar também outras pessoas a entenderem o que a gente faz de errado e o que é realmente ser racista. Né? A gente já chegou à conclusão, acho que todo mundo nasce racista, porque o racismo é estrutural, e por conta disso a gente precisa aprender todos os dias a ser a tirar um pouco isso da gente, né? Exemplos, palavras e frases que a gente fala e que tem conotação racista, a gente deve parar imediatamente de falar. São pequenas coisas, por exemplo, que as pessoas falam, né, que virava até meme na época: não solto as negras. É criado mudo, que é uma palavra que veio da escravidão, né? Onde o criado ficava do lado da mesinha do senhor, isso, pra dar água pra ele, enfim, enfim, é uma coisa horrorosa, essas palavras. Mulata, mercado negro, lista negra, humor negro. Até inveja branca a gente não se fala, porque inveja branca conota como o branco ser algo positivo, que na verdade não existe isso, não existe cor que é ruim ou cor que é boa, porque essa parada da cor justamente veio também do racismo, né? Que as pessoas usavam o negro como uma conotação ruim. A coisa tá preta, enfim, são muitas palavras que a gente deve começar a evitar a falar. Tem milhares de sites, tem muitas coisas que vocês podem buscar na internet pra gente ficar mais informado, para realmente
atualizados
e parar de realmente falar coisas ou fazer coisas que são racistas e que ferem outras pessoas, né? Então, esse foi um... A gente resolveu realmente não publicar nada na quinta, e deixar para as coisas, vocês se informarem com outras informações de pessoas que realmente vivem isso na pele, para que vocês possam, para que a gente possa se informar. Realmente foi um dia muito importante, né? Deixado este recado, a gente postou no nosso Instagram alguns podcasts lá para vocês ouvirem, que são bem importantes. Por exemplo, tem o História Preta do Brainstorm, se eu não me engano, né? B9. Tem um Angu de Grilo, que é feito inclusive por uma mãe e por uma filha, que são duas jornalistas. Tem o Quilombas, o Afro Pausa, Ideias Negras, Negro da Semana, Quebrada Pod, que é do... Ai, meu Deus, é o meu amigo, inclusive. Peraí, do Musson Alive. E também tem o Infiltrados na Cast. Enfim, tem vários outros podcasts maravilhosos que trazem esse tipo de informação pra gente estar sempre por dentro. Tá bom? Tá lá no nosso Instagram, é só você acessar lá, que tem todas as indicações que a gente passou aqui pra gente ficar muito se manter
informado. E conhecimento nunca é demais,
nunca,
né?
Nunca é demais. Enfim, dando continuidade aqui ao nosso podcast, como eu falei pra vocês lá na nossa página, nós vamos hoje falar sobre o Cansei de Ficar Falado. Cansei de Ficar Calado. E depois a gente vai ler os comentários da internet, vai comentar. Mas eu queria saber de vocês, como que vocês se informam? Assim, o que vocês usam pra se informar?
Ah, internet, rede social, A gente já falou isso, já.
Leituras.
Mas vocês assistem bastante jornal?
Sim.
Sim. Até tem uma história da Rosa Parks, que na verdade é uma negra ativista, né? Que até virou filme a história dela. Então, na verdade, ela cresceu vendo essas histórias aí, essas desigualdades. E ela acabou entrando na faculdade, mas ela não conseguiu terminar por conta que ela tinha que ajudar a família. E ela era costureira em uma fábrica. E ela vinha, ela pegava todos os dias um ônibus. E esse ônibus era assim, ó. Os negros, eles tinham que dar lugar pro branco, se não tivesse mais lugar, entendeu? Aí um dia ela estava muito cansada, ela entrou no ônibus, pagou tarifa, como o branco também pagou, e o motorista disse assim, você tem que se levantar para dar o lugar para ele. E ela se negou a dar o lugar para ele. E
arrasou.
Aí chamaram a polícia depois desse dia, né, eles começaram essa luta, né, na qual ela fez parte. Eu acredito que ela já morreu.
É que faz tempo essa história, não foi? Não é antiga?
Já, faz muito tempo, acho que 1913, não vou mencionar datas aqui e vou falar o que é certo, porque eu não sei bem, mas já faz muito tempo isso. E uma coisa que eu achei muito interessante é que os negros fizeram o quê? Todo esse movimento teve um boicote para não pegar mais o ônibus. Então eles arrumaram caronas. Tinha gente que demorava um dia para chegar no trabalho.
Sim.
Foi bem difícil, horas para chegar ao trabalho. E quebrou o sistema do transporte lá, porque o que, que aconteceu? Fizeram falta, né?
Uhum. Mexeu no bolso, aí, né? Bateu no bolso.
Daí mexeu no bolso do empresário, o que, que aconteceu? Aí eles fizeram, né? Que os negros e os brancos não têm mais esse lugar, esse negócio de dar lugar. Então eu penso assim, meu Deus, a gente tem tanta força, né? Tanta força, que a gente tem que realmente lutar mesmo por essas causas e abraçar, porque cor de pele não muda nada, gente.
É, e o movimento ele já é de muito tempo, né? Desde a época da escravidão, com o Zumbi dos Palmares, Dandara, aí tem também mais atuais, que é o...
Marielle,
aqui no Brasil, Martin Luther King nos Estados Unidos, que ele é mais pacífico, tem o Malcolm X também, que ele é mais contra o antifascista, assim, né? Que é, tipo, se eles são violentos conosco, vamos voltar com violência também, né?
Olha, esse menino é cultura, gente.
É isso, né, gente? Vidas negras importam e a gente vai lutar por isso até o fim de nossas vidas. É isso. A gente vai lutar e aprender, né? A gente precisa também aprender muita coisa ainda, que nós não somos exemplo
para
ninguém.
Com certeza.
É, precisamos se botar no nosso lugar de como a gente é branco e privilegiado e lutar pelos oprimidos, né?
Exatamente.
Verdade.
Então tá, gente. Lembrando que mais, se vocês quiserem saber mais informações que eu acho muito importante, procurem os podcasts corretos que a gente vai sempre ouvir de quem realmente passa por isso. Né, que é sempre importante ouvir dessas pessoas. Enfim, gente, agora a gente vai pro nosso quadro que a gente ama, que vocês pedem conselhos pra gente. Inclusive, se você quiser mandar a sua mensagem, pode botar lá no podcast ocaladovence@gmail.com por e-mail ou no nosso Instagram via DM, ocaladovence, o Instagram, tá? Lembrando que se você quiser o seu nome, que no seu nome não seja divulgado, você pode botar no início da frase, não revele meu nome, que tá tudo certo. Você pode até inventar um nome fake aí pra você. Então agora a gente vai pro nosso quadro Explica Este Áudio. No Explica Este Áudio de hoje a gente tem uma mensagem da Evança Silva. Evandro Silva, o arroba deve ser dele, né? Oi, Dona Silvana, Gabriel e Guilherme. Sou fã do podcast de vocês e dos áudios da Dona Silvana.
Obrigada.
Gostaria, se pudessem, no quadro Explica Este Áudio, explicarem o áudio do episódio 6, onde a Dona Silvana diz, putz, vai dar uma napa isso pra mim. Beijos e sucesso sempre pra vocês.
Obrigada, querida.
Vamos ouvir e logo em seguida a Dona Silvana explica.
É, até porque, Dona Márcia,
Putz, vai dar uma nobre isso aí pra mim.
É que assim, ó, na viagem que a gente fez com o Guilherme, com o Henrique e a dona Márcia, como eu faço uso de remédios contínuos, tinha que levar uma receita, não sabia? E também tinha que fazer um seguro, também não sabia. E o Guilherme falou do seguro, mas não falou dos remédios. E Deus o livre se eu fico sem o meu remédio de asma. Só de saber que ele não tá dentro da bolsa, eu já me ataco a bronquite.
Esse pienso aí é justamente
de asma. Eu fico num desespero, gente, que vocês não imaginam. Então, eu tinha uma reunião nesse dia que eu não poderia faltar. E justamente ficou muito em cima da hora. Disse, meu Deus, dona Marta, isso vai dar uma naba para mim. Porque eu não podia deixar a reunião, ir lá no médico, pedir todos os remédios que eu tomo na receita, assim, então ia ficar muito difícil isso tudo para eu fazer. E o Guilherme, como sempre, não me avisa nada.
Yes!
É verdade? Ele só chega assim e fala assim, ah, eu não acredito que tu não fizesse isso. É mentira, né? É mentira. Ah, não.
Enfim. Diga.
Não, porque ele acha que a gente vai viajar, ele acha que a gente sabe tudo.
Não, mas eu também. Não, mas era também minha primeira viagem, assim, pra fora. Não primeira, mas assim, eu não sabia muito, né? Porque era também. Eu também é a primeira vez que eu ia pros Estados Unidos. Foi a tua primeira vez e a minha primeira vez também, querida.
Sim, mas o do Henrique não era.
Ah, sim, não era, mas daí é outros 500.
Mas se não fosse a dona Márcia, olha, eu não sei nem o que seria de mim.
Bom, né, é isso, áudio explicado, todos entenderam? Sim, todos entenderam. Sim. Agora a gente vai para o Cansei de Ficar Calado. Gente, se você quiser mandar mensagens para a gente no Cansei de Ficar Calado, você pode mandar lá para o nosso e-mail, podcastocaladovence@gmail.com ou no próprio Instagram, @ocaladovence, por DM, né? Se você também quiser que a sua identidade não seja revelada, bota lá no início da frase, gente, não revelem meu nome. Você pode até criar um nome fake se você quiser. Fechado? É isso, então vamos para a primeira mensagem, que é do Léo_Sorrentino. Oi, Dona Silvana, Guilherme e Gabes. Me chamo Leonardo, tenho 19 anos. Namoro um menino há 2 semanas.
Dois meses.
Minha mãe sabe, porém, não demonstra interesse nele. Faz perguntas sem vontade, mal mostra interesse em conhecê-lo. Sei que uma hora vai acontecer, mas não gosto dessa situação de negligência. Não gostaria de sentar e falar pra ela porque quero que ela tenha iniciativa. O que posso fazer? Obrigado e beijos. Adoro vocês.
Beijão.
Beijão, querido.
Quem quer começar?
É o seguinte...
Ah, a gente nem precisa perguntar, né? Dona Sil já vai. Bora.
Eu acho que a palavra certa não seria negligência. Seria falta de interesse, não tem interesse, né?
É, mas você já botou ali...
É, que é negligência.
Sem vontade, né? Mal mostra interesse.
É. Não, mas eu não sei, não vejo como uma negligência. Mas assim, o que, que eu vou dizer? Eu acho que tem que dar um tempo ao tempo. Ele deve se sentir mal... Mas, de repente, fazer coisas junto com a mãe, sair, fazer um passeio, comprar uma pizza, conversar um pouco. O namorado dele, eu acho que também tem que, de repente, partir dele. Se não
partir dela. Ai, mas é difícil, mãe. É,
né?
Difícil.
Partir dele, assim, né? Conversar, perguntar.
Ai, não sei, é difícil.
Assim, ó, eu acredito que... O Léo, ele tem que achar alguma coisa que a mãe dele e o namorado dele gostem pra eles tentar, sei lá, conversar, sentar na mesa, tá jantando ali, puxar um assunto sobre isso.
Sim.
E tal. Até o namorado dele, ele pode tomar uma iniciativa, perguntar alguma coisa, tipo, mas não puxar um assunto mais, sei lá, elaborado, porque até também tu não
tem essa... Ou ele podia falar assim, ó, sogra, hoje eu quero te dizer que eu fui promovido e resolvi te dar uma mesada todo o sábado.
Não, eu acho que assim, uma coisa importante, não quer dizer que ela não fale com ele, que ela não goste dele, né? Isso a gente sabe. Porque tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade em se abrir para coisas novas, para novidades, né? E provavelmente ela aceitou com você como menino gay, mas para ela ainda é muito difícil ela te ver como um menino gay. Entendeu?
Será,
Guilherme? Ué, ele é gay, né? Ele fala.
Tá dando ponto de vista dele, Guilherme?
Não, sabe por quê? Porque às vezes ela pode ser igual a mim.
Como assim?
Né? Eu sofro muito com essas rupturas, assim. Não, então, às vezes, não, não é o primeiro namorado dele.
Não, acho que isso não tem nada a ver.
Aí ele leva pra casa. Será que não?
Senão ele falaria, mãe. Senão ele falaria, tipo assim, a minha mãe sempre foi de boa. Entendeu? Com isso.
É, deve... Mas eu acho que isso... É... Olha, vocês vão ser grandes amigos ainda, né? Aliás, o teu namorado e a tua mãe ainda vão ser grandes amigos.
Assim também, né? Ele só tá 2 meses com o menino. É? Vai saber quantas vezes o menino viu a mãe dele.
Isso.
Também não tem, né? Pode ser que não tenha muito contato.
É, se for pensar, tá cedo mesmo.
Então é por isso. Vai saber quanto contato dele, a mãe dele já teve com o namorado dele.
É, porque, por exemplo, com meu sogro, eu não tenho também tanto contato com meu sogro, tenho mais com a minha sogra. Mas eu sinto que o meu sogro gosta de mim, entendeu? Apesar de a gente não falar tanto um com o outro. Porque ele é mais envergonhado, ele é mais feio na dele, assim, sabe? E é a personalidade dele. Agora, com a minha sogra, sempre foi muito... A gente sempre conversou muito. Ela sempre foi nesse jeito mais... igual a mim, assim, que é mais espivitado e tal. E o Henrique, já que é o meu namorado, que ele é mais da dele, mais reservado, ele puxou o pai. Então, o pai dele nunca também me deu essa abertura, assim. Mas eu sinto que não é porque ele não gosta de mim. É porque ele é assim. Eu não sei se a tua mãe também, se ela sente... um pouco de vergonha de timidez, tá? Não vergonha dele. Porque pode ser um pouco isso, né? Pode ser um pouco de timidez também.
Pode
ser, sim. Dessa coisa nova, de ser novo. De também ela não saber se, tipo assim, se isso vai durar. Também tem... Os pais têm um pouco disso. Então, assim, dá tempo ao tempo, né? Daqui a um ano, se vocês estiverem juntos, você sentir que a sua mãe ainda tá desse jeito, daí sim, eu acho que vale uma conversa. Eu falo assim, mãe, seja sincero mesmo. Alguma coisa te incomoda nesse meu relacionamento? Você se sente confortável? Você não se sente? Como você sente sobre tudo isso? Eu quero te ajudar, eu quero estar com você, eu quero sentir mais próximo de você ainda. Porque é muito importante para para uma família que tem um menino, uma pessoa, um menino gay, enfim, que ele se sinta confortável para falar sobre tudo com algum familiar, entendeu? Assim como uma pessoa hétero tem... que você sinta vontade de conversar com a sua mãe sobre as pessoas que você namora, sobre as pessoas que você ama. Que isso é muito importante, né? A gente compartilha isso todos os dias. Então, por que não compartilhar com alguém próximo da gente que a gente ame? Então, acho que assim, é muito da conversa, mas espera, dá um tempo ao tempo, tá cedo ainda, 2 meses é pouca coisa. E é isso, tá? Bola pra frente.
Tipo, eu tô há 2 anos com a minha namorada, eu acho que eu vi meu sogro umas 3 ou 4 vezes, no máximo.
Sério?
Também, sério, juro. E, tipo, esses dias não, faz uns 2 meses, 3 meses, eu acho, eu fui lá na casa dela assistir um filme e ele tava lá. E daí ele tava assistindo o filme com a gente. Aí, só que ele nunca, não puxou assunto nenhum, tipo, eu ficava perguntando assim, o que que tu acha do filme? Daí ele ficava falando coisa tipo, ô Lidiane, ele não falava diretamente comigo, sabe? Mas ele falava, tipo, Lidiane, o menino aqui tá perto de casa, tá vendendo sushi, porque ele sabe que eu gosto de sushi, né?
Ah,
tipo, entendeu? Ele não fala diretamente comigo,
ele fala,
mas...
Assim, ô Lidiane, esse cara aí que tá do teu lado aí, ó.
E ele não fala, tipo, ô Lidiane, o Gabriel vai vir aqui. E ele não fala, tipo, ô Lidiane, e aquele guri lá, ele vai vir?
Mas não fala assim do aquele guri lá, não. Aquele guri lá tem nome.
Ele fala assim.
Sim, mas eu quero dar uma bronca nele, que ele não tem que falar assim. Tem que falar Gabriel.
Ai, meu Deus.
Mas é assim, mãe. Infelizmente, tem gente.
Tô brincando. Aí o Gabriel foi assistir um filme com ele e o Gabriel dormiu.
E eu acabei dormindo, Guilherme, jura? No filme? Juro.
Meu Deus, ele ficou chateado.
Meu Deus.
Não, acho que ele tava nem aí também.
Então tá, né?
Mas vale ele dormir que fala besteira, o Gabriel?
Enfim, conselho dado, né, Léo? Espero que fique tudo bem. Depois manda um recado pra gente saber entender melhor.
Vai dar tudo certo, Léo. Seu namorado e sua mãe serão grandes amigos.
É zero.
Você até vai ficar com ciúme depois.
E também, se há 2 meses, agora que eu parei pra pensar, ainda tá na época de quarentena, né? Não deve ter muito contato.
Exatamente. Eita, furando a quarentena, hein, Léo? Foi pego no pulo.
Léo.
Pois foi pego no pulo. Vamos agora para o próximo. Oi, Gabriel, Guilherme e Dona Silvana. Tudo bem? Sou da Bahia. Quero primeiro falar o quanto vocês são pessoas legais que dá vontade de ser amiga. Queria um churrasco com vocês. Aff. Guilherme, você é lindo. Eu tinha que ressaltar isso. Muito obrigado. Me inspiro em você por ser esse roteirista de sucesso. Muito obrigado. Dona Silvana, a senhora é muito fofa. Queria que você fosse da minha família.
Ah, fofa é você.
Você é uma pessoa muito sincera, honesta, inteligente e inspiradora. Olha. Oh. Não é à toa que criou filhos tão íntegros.
É modesta, nossa, sua. Modesta,
nossa,
sua.
Meu Deus. Fez uns grandes elogios aqui. Enfim, minha questão é: sou jornalista, fiquei 2 anos em São Paulo procurando, mas não consegui emprego na área. Hoje trabalho com publicidade e marketing político, 2 coisas que odeio. Sei que não posso largar o emprego, mas eu odeio tanto política, ainda mais na minha cidade tão pequena, cheia de picuinhas. Vocês acham que eu devo continuar trabalhando ou largar e procurar algo melhor? Ok, estamos em quarentena, mas quero um conselho mesmo assim. Hahaha, um grande abraço. Vamos lá, quem é o primeiro?
Eu posso falar.
Vai, Gabriel.
É, tu pode tentar, tipo, vou supor aqui, tipo, ah, tu gosta de publicidade e de esporte. Tu pode tentar dar pro seu chefe novas opções, tipo, ah, tem uma ideia sobre isso e tal. Tentar sair um pouco desse marketing político. Vai que ele te ponha em outra área que tu se adeque... como é que é?
Adeque.
Se adeque melhor. E até tentar fazer uma conversa com ele, né? O Guilherme, que já trabalhou na publicidade, então, pode ajudar mais.
Mas eu acho que o problema aqui, Gabriel, é que eu acho que essa agência deve só trabalhar com marketing político, entendeu? Quando eu acho que, quando tem uma agência assim, eu acho que não fazem outra coisa, eu acho que é só política. Esse é o porém.
O que, que eu falaria para ela o seguinte, né? Como ela disse que ela mora numa cidade pequena, picuinhas ali, né? Cheia de picuinhas. Eu penso que largar o emprego agora para pegar outro, né? Ainda mais numa cidade pequena, eu acho que ficaria difícil. Eu ficaria, né? De repente até... eu acho que ela pode, de repente, depois ter uma outra visão do que ela quer mesmo, né? Uma, dentro da... Tipo assim, como ela diz ali, ó, que cidade pequena, né? Essas coisas de política mesmo, a gente vai vendo coisas até que desagradam a gente, ainda mais a gente que não gosta de política, né? E, na verdade, ela poderia, de repente, sei lá, como ela é jornalista, depois, né, ver um, tipo, criar um grupo, falar de política, mas de políticas públicas, né, o que pode só melhorar para aquela cidade, o que eu acho que isso seria interessante também, né, porque, assim, ó, infelizmente, política... A gente não quer saber de política, mas tudo é política. Tudo é política.
Mãe, tu tá falando, falando e não tá dando nenhuma opção pra ela.
Tô dando opção, sim. Tô dando opção pra ela não largar o emprego, mas o conselho que eu dou pra ela, ela pode criar outras oportunidades desse emprego.
Agora sim.
Eu acho que ela tinha... que, na verdade, eu não sei muita informação, né? Não sei se o que ela gosta da publicidade... Ela, na verdade, ela faz publicidade, mas ela não falou se é... Ah, tá, ela é jornalista, ela deve escrever, entendi, ela deve ser roteirista ou... ela deve ser roteirista, né, na agência dela. Olha, meu conselho pra você é, ela é jornalista, ficou 2 anos em São Paulo, mas não conseguiu emprego na área. Eu não sei qual é o tipo de jornalismo que você gosta, se é o jornalismo de entretenimento ou se é o jornalismo mesmo que normal, né, de que a gente fala, de jornalismo. Mas minha... Eu acho que você não deve largar nada agora, porque tá muito difícil conseguir emprego. Esse é o primeiro porém. O segundo porém, eu acho que você tem que começar a entregar o seu currículo e o seu portfólio para outros lugares mesmo, sabe? Tipo assim, sai fora da casinha. Se você tá numa cidade pequenininha, manda, sei lá, pro Rio, manda para São Paulo. Eu sei que pode ser difícil, porque assim, eu já conheci muitos jornalistas também que já se mudaram e não conseguiram nada, assim como eu conheci gente que se mudou só depois que conseguiu. Eu acho que é isso, cara. Não sai da onde... eu acho que assim, time que tá ganhando em média, né? Mas assim, time que não tá perdendo, não se mexe. Você não tá perdendo. Você tá estática, né? Tá parada. Parada, no caso, trabalhando, mas ali profissionalmente, exatamente. Aguarda um pouco, vai mandando seus currículos para outras agências, para outros, enfim, para outros lugares. Manda para mim para jornalismo de entretenimento, vai que você começa a gostar. Tem vários lugares que precisam, tem vários portais hoje, tem site de notícia, tem sites até de fofoca, por que não? Né? Não sei se o que de fato você busca, mas assim, para esse início, talvez valha a pena você tentar, até para, né, conhecer outras pessoas, porque eu acho que o importante nesse meio é você conhecer pessoas e fazer um network. Quando eu digo network, é você tipo, se comunicar com esse tipo de pessoas que já tem esse, que já trabalham nessas áreas. Porque assim você vai fazendo contato, que vai fazendo um contato ali, outro aqui, outro ali, e daí, quando você vê, você tem sempre alguém ali para correr atrás, para quando tiver uma vaga disponível, você puxar para você. Entendeu? Isso é o mais importante. Fazer amizades também. Faça amizade com jornalistas. Vai lá, vê o nome da galera, adiciona, bate um papo, fala que você está procurando alguma coisa. Enfim, eu sei que pode parecer assim, ah, será que eu não vou ser chata? Mas assim, você como jornalista vai saber qual vai ser a melhor abordagem a ser feita na hora. Entendeu? Mas vai aos poucos, sem pressa. Entendeu? Porque você já está empregada.
Mas
tá...
se ela tivesse também autonomia, né? Pra estar tá dando uma nova cara para esse trabalho dela dentro, assim, de ter autonomia mesmo, de estar tá fazendo essa política de uma forma diferente, né?
É, poderia ser uma opção também.
Também era legal.
É. Enfim, né, a gente?
Mas enfim, se for uma política dessa que a gente está tendo mesmo aí, minha filha, eu imagino que tu reza para ir trabalhar.
Olha só, essa semana a gente recebeu poucas mensagens, né? Porque o resto foram tudo comentários da internet que a gente vai ler aqui no próximo bloco. Mas se você quiser algum conselho, tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais, quer conversar com a gente, manda pra gente que a gente vai botar aqui pra gente ler, certo? E conversar. Agora a gente vai para comentários da internet. Essa semana a gente recebeu uns textinhos, além do Twitter. A gente vai ler aqui pra vocês, que a gente recebeu por e-mail, pra gente conversar, certo?
Certo.
Vamos lá na Juliana Gomes. Ainda estou ouvindo o último episódio do podcast hashtag para te ler, Dona Silvana, e resolvi escrever para vocês. Amei a Dona Silvana confundindo as novelas. Sou noveleira também e me identifiquei na confusão, mas a maioria, se não todas, as novelas que ela mencionou eu nunca vi. Porém, seria interessante reprisar A Indomada ou A Vida da Gente. Sou fã desse sotaque açoriano de vocês.
Ah, sim, fofa.
Ela deve ser do Sul, pra entender que a galera vem dos Açores. Espero que a Dona Silvana receba em breve o relógio e a esteira, porque ela merece. Gabriel e Guilherme, vocês que lutem.
Ah, o Guilherme que lute.
Querida, o relógio eu prometi. A esteira, ela que se vire.
Oi, meu Deus.
Dona Silvana me lembra minha mãe, que também é pedagoga, não sabe falar hashtag.
A esteira é ela que vai andar na rua.
Você, né? E vários outros termos da internet, tem a risada do Muttley também. Desejo a vocês muita prosperidade nos seus projetos, paz, amor e saúde. Vocês me divertem nesse tempo incerto em que vivemos. Gratiluz. Eu sou Juliana Gomes, moro em Paranaguá, litoral do Paraná, a cidade do Padre do Balão. Eita! Ele era da paróquia que eu frequentava. Continuo acreditando em Deus já na igreja. Ele era da paróquia que eu frequentava, mas eu continuo acreditando em Deus já na igreja. Grande abraço, se cuidem, hidratem-se e hidratem seus cotovelos também, é importante. Maravilhosa. Gente, o Padre do Balão.
Esse já na igreja foi tipo um sarcasmo.
Agora
que eu entendi.
Continua acreditando em Deus já na igreja. Não entendi.
Continua acreditando em Deus, vírgula. Já na igreja, não, entendeu?
Ah, é que não tinha uma vírgula.
Sacou?
Ali. Entendi.
Eu acredito que seja isso, né?
Espero.
Que é o único jeito de
porque
ter
sentido. Porque a frase ficou meio sem sentido, né? Deve ser isso.
A
gente fez a mãe do balão, lembra, na Dona Silvana, com os balãozinhos atrás? Muito legal.
O que foi, Dona Sil?
Não, nada.
Tá aqui no WhatsApp.
Não, eu quero ver. Pedir pra mandar um beijo. Mas
e a responsabilidade? E cadê a responsabilidade?
Essa semana, como eu disse, voltei a trabalhar.
Quer dizer o quê? Já virou estrelinha?
Entendeu? Então, realmente, tá muito puxado pra mim.
Aham.
Sei.
Né? Mas eu
morro
sempre
pra mensagem.
Pode ter certeza.
Nicole Rodrigues, boa tarde. Gente, desde a primeira vez que eu vi o vídeo da Dona Silvana, eu viciei todo mundo na minha casa. Meu código com a minha mãe depois das 9 é alguma frase do vídeo. Pra completar, eu peguei o jeito e maneira de falar que as pessoas ao meu redor já começaram a reparar, sendo que eu moro no Rio de Janeiro. Todos os podcasts me fazem chorar quando se fala de mãe. E esse dela falando do Guilherme me deixou apaixonada. Eu só queria entender um áudio que ela fala assim, ó. É fase, 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 que até hoje eu não entendi. Não deixem de fazer esses vídeos, é muito divertido. Dona Silvia,
fase, pra ela. É, na verdade é fase, 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 né? É.
Certo? Mas tu falou fase. Tu falou fase.
É claro, daí tu vai lá e bota, né?
Eu boto como, querida? Na tua voz?
Não, sim,
mas é sotaque de sua aqui. É, fase, fase,
fase. É, fase, fase.
Tu lembra o que que é, o que que foi?
Então, amiga, assim, ó, fase, 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 eu acredito que é alguma coisa relacionada à minha família, porque família é assim, só muda o endereço, né? Se a gente for pegar e fazer, pegar 10 pessoas e ir para uma sessão terapia e falar das nossas famílias, a terapeuta some e nós ficamos lá falando sozinhos.
É... arroba eududomax. Ah, não, peraí. Não, peraí, tá aqui, ó, tem um outro. Arroba...
eu tenho um arroba aqui, isso. A gente pode ler. Tá?
Arroba... hã? Tu tem aí?
A gente tá com os arroba aqui.
Ah, então pode ler.
É, vamos ler os arrobas agora. É... arroba maronxcx. Acho que a Dona Silvana fala, porque assim, ó, no mínimo umas 30 vezes por podcast. Hehehe, eu amo.
É verdade. E é verdade, eu falo bom.
Não, e outra coisa que ela fala também, não sei se vocês já perceberam, é... desculpa, tá? Meu Deus, e depois que uma menina comentou isso numa publicação minha, falando assim... gente, a tua mãe fala muito desculpa, tá? No final das frases, né? Eu comecei a perceber...
desculpa.
E realmente, a mãe fala uma frase, ela já fala... ela, eu tenho um áudio dela, meu, que ela falou umas 7 vezes. Mas desculpa, tá, Guilherme? Porque ai, assim, não sei o que, desculpa, tá?
Ah, tá, tá. Ela fala o desculpa como uma forma de se desculpando antes, né?
Não, de tipo assim, que ela não concorda. É, tipo assim, ah, Gabriel, mas isso não é certo, desculpa, tá? É uma coisa assim, nossa.
Desculpa, tá, Guilherme, mas até agora o relógio não vem, né?
Nem ela fala isso, tipo, ah, é, pra ela é vírgula, o desculpa.
É vício de linguagem, né?
O né, ó, vício, acabou de falar.
Né. Não, mas o né é muito do sul. Não, esse né,
Deus que me perdoe.
O né é do sul, não tem como.
Não, tu quer ver, tu queres ver quando a gente vai fazer uma reunião com os pais. E esse né, olha, esse né é toda hora que dá até algum dia.
Ah, mas
se tu for escutar aqui depois da palestra, né,
é,
né.
O meu problema é o, como se fala, eu falo uma coisa, daí. Ai, daí, nossa, eu odeio daí, eu falo muito daí.
É, nossa, eu acho que eu também falo.
É daí no final, daí no início.
É, o daí é pra pegar aquele tempinho de, pra lembrar alguma coisa que você tá escrevendo.
É o daí ou o daí?
O daí. Daí, o Odair. Arroba Edu, eu, Dudu Max. O Guilherme, só agora vi que você encerrou a temporada da Dona Silvana, né? Entendi porque não me falaste sobre isso. Só anotei porque fui atrás do episódio de hoje. Sentirei saudade dela. Mas se você quiser, pode soltar um áudiozinho de vez ou outra, tá? Então, né, gente, eu avisei vocês, eu botei lá no meu Insta, botei no Twitter. A gente deu uma pausa, que nem todas as temporadas. É tipo uma Netflix, sabe? Uma série. Tem que dar uma pausa até pra gente, né, descansar, dar uma relaxada, até pra vocês sentirem saudades, pra gente, a criatividade dar uma fluída, é isso aí. Tudo tem uma pausa, e agora a gente tem uma pausazinha também.
Se for igual Netflix, pessoal, só ano que vem.
É. Vai,
gente,
Gabriel,
mas que fofo, né? Esse retorno é tão importante, porque é um jeito de dizer que deu certo.
Yes. Tá. Oh, vai.
É isso aí.
Vai,
Gui. Vamos lá.
É isso, né?
É isso. É, arroba Hermana do Jurel. Eu amo a Dona Silvana Pistola.
Então tu ama ela sempre, né? Que ela tá sempre pistola. Arroba Eu Sou um Número 7. Até entendo a pausa pra renovar, mas foi muito ruim chegar segunda-feira e lembrar da Dona Silvana e pensar que não tem episódio novo. Atuações de graça aqui pra vocês. Ó, cara, infelizmente.
Obrigada, sim, querido. Obrigado,
tá? Ah, mas calma, a gente volta, não é pra sempre. A segunda temporada vem aí, só deixa a gente dar uma renovada. Arroba... vai, Gabriel, você.
Vamos lá, arroba NathMLDantas. É, ainda bem que existe o Calado Vence pra desenhar o babado da Anitta, Léo Dias e Cia, porque eu tava boiando na internet há uma semana. Não só tu...
É, isso aí, fofocas!
A gente...
Fofocas da, da High Society. Vai, Gabriel, pode falar, desculpa.
É, não só tu, né? A gente também tava apoiando, eu e a mãe. O Guilherme que trouxe o babado aí pra gente.
Ah, eu tô sempre por dentro daqueles Instagram
de
fofocas, né?
Aqueles... o roteiro e nós querendo para
Instagram. Fofocas maravilhosas. Só no Bafão. Olha a fofoca, todos esses Instagrams aí. É, vamos pro próximo, que é @aigabrielandrade. E Gabriel Andrade, acho que ele já mandou mensagem pra gente, inclusive. Eu acabei de pedir uma pizza no iFood e coloquei uma frase da dona Silvana na observação. Tá feliz, Guilherme Souza? Tô, e ainda bem que você marcou o iFood. iFood, olha pra gente, faz
tudo. Qual será a frase?
E agora?
Não sei. Ah, ele falou, eu lembro. Ele falou uma coisa assim, é, tem como você botar limão pra... É uma coisa assim, tá? Tem como você me mandar ketchup, cara? Faz isso por mim, cara. Uma coisa assim, não vou lembrar, mas era assim. Não era assim?
Não sei.
Daí o cara falou assim pra ele, já começou a tentação.
Sabe que a gente não manda ketchup, tá pedido. Vai, vamos lá, @desneto. Gabriel, hétero mais fofo desse Brasil.
Olha! Gente! Isso. Vermelho, vermelho!
Oh, tô de bobo!
Tô brincando! Ficou vermelho, hein?
Que vermelho, cara.
Arroba
é engraçado que ela fala que eu fiquei vermelho só porque os outros não conseguem me ver mais. Eu tô de boa.
Ai, só eu comendo.
Ficou vermelha.
Ah, @ titia Wayne falou, ouvindo o episódio 11, e só queria dizer que concordo totalmente com o Guilherme Souza em relação ao ciúme. Nós não somos donos de ninguém, não é saudável sentir ciúme. É muito importante procurar ajuda caso isso atrapalhe o relacionamento. Amor próprio em primeiro lugar. É isso aí, eu concordo.
Mas
concordo
é o jeito que você concorda comigo. Me dá um conselho, querida, que eu não gosto. Ele fala o jeito que... E assim, ó, infelizmente, tem algumas pessoas que precisam de tratamento referente a isso, né? E se depender, se depender do conselho do Guilherme, Deus que me perdoe, né? Não, acho que a gente tem que ter cautela para falar com as pessoas de carinho. Explicar calma, né? Amor próprio, eu acho que isso se aprende também todos os dias. Na verdade, a gente pode viver 70 anos, gente, 80, 90. Eu acho que todo dia a gente aprende alguma coisa. A não ser que tu não queira estar aberto às mudanças.
Pô, tu sempre fala 70 anos, né, mãe? Toda vez que tu fala...
Eu acho que eu vou morrer com 70 anos.
É sempre tetena. É, porque tu sempre fala 70?
Sim.
Porque, assim, as pessoas hoje vivem com 100 anos. Dá pra você falar 100 anos.
Ai, não, né? Mas aí eu não quero viver com 100 anos.
Deve estar cansada. Já vai estar cansada.
Não.
Não, mas viver até os 100 anos é triste, pô.
A não ser que viva saudável.
Ah, para, né? Gente, que coisa feia falar isso, não. É legal.
Não.
A gente não sabe como é
viver. Tem muito.
Não, se tu
chegar. Tem muito idoso aí que dá um show.
É, se tu chegar nos 100 anos bem, eu acho bom, mas, tipo, depende de como vai estar a saúde da pessoa. Né?
Exatamente.
Chegar saudável com 100 anos, eu quero.
Aí sim,
eu quero. Mas chegar pra ficar no fundo de uma cama com 100 anos, eu não quero.
É, eu vou nesse pensamento também.
Ah, mas infelizmente ninguém não dá pra escolher, né? Tem gente que infelizmente... Porque assim, se a vida é uma...
Guilherme, eu não tô escolhendo, é só uma fala.
É, ele só tá falando assim.
É, e assim, ó, porque assim, eu noto assim... É, meu Deus, quando a gente vê um idoso saudável, que ele faz as coisas, que ele tem autonomia pra cozinhar, pra fazer as coisas dele, ainda ele... Mas assim, ó, quando tem idosos que ficam lá dependendo do outro na cama, assim, ó, não sei como ele se sente, porque talvez as pessoas, não sei se quem tem coragem de perguntar, às vezes, só que quem tá ali cuidando daquele idoso, às vezes nem fica tão confortável, porque pensa assim, poxa, né? Era tão saudável e agora tá assim.
É, a gente tira muito pelo vô, né?
É,
o vô não tem nem 70 anos ainda.
Isso, é. E o meu pai, diabetes, ele... Né? O meu pai, na verdade, ele depende muito da gente pelo fato dele ter duas amputações, né? Que ele, na verdade, ele tirou os dois pés. Então, assim, ó. E às vezes, o que eu vejo no meu pai? Ele faz umas coisas assim que me dói muito em mim. Tipo assim, ele fala assim, esperei amanhecer o dia pra não pedir pra chamar pra vocês pra ir no banheiro.
Meu Deus, mas tu vai chorar?
Tá chorando.
Meu Deus. Mas mãe, eu vou estar bem, né? Tá tudo bem com ele, que tudo nada, tu tá chorando.
Não, eu sei
calma.
Que tá bem. Mas eu digo assim, ó, eu falo pra ele, pai, nós estamos aqui para cuidar de ti. Então, assim, ó, não é incômodo algum te chamar meu filho. Agora, eu vou ficar muito chateada se tu não chamar e achar que tá me incomodando. Tem que me incomodar, sim. Tem que chamar, sim. Porque cada semana fica um filho com ele.
Assim como tu incomodou ele quando era criança. Né?
Sim, é, então...
É horrores então, ainda.
Isso eu acho muito triste, sabe? Quando uma pessoa fica nesse estado assim. E o meu pai é super astral. Então, eu me emociono porque, ai, gente, só de pensar assim...
O vô, nosso vô, claro, ele anda na cadeira de rodas e tudo mais, mas pode ter certeza que ele é super feliz, assim. Ele tá super feliz. É, claro que ele queria estar mais feliz, claro que ele queria não estar na cadeira de rodas, é claro que sim. Mas pra ele, tá com a família é muito importante. Então, infelizmente, por conta da doença dele que ele teve, diabetes, infelizmente não conseguiu se cuidar tanto quanto deveria, ele acabou tendo que ficar numa cadeira de rodas. Mas eu tenho certeza que ele é super feliz perto da gente. A gente vê isso só pelo
olhar dele.
E como ele conversa com a gente, que ele é super lúcido, né? Então.
Uh-huh. E outra coisa, o meu pai me ensina todos os dias a dizer assim, a não reclamar. Tá? Porque ele, assim, ele é feliz daquele jeito que ele está. E às vezes a gente tem as duas pernas, anda, e às vezes a gente nunca está contente com nada. Sempre tem uma situação. Então, ele me ensina todos os dias.
E, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Deu um problema no áudio da mãe do Gabriel. E agora a gente teve que começar a gravar essa parte de novo. Mas a gente tá gravando agora, sábado, 8 horas da manhã. Você está ouvindo sábado e a gente tá gravando isso sábado. Pelo menos está saindo mais quentinho pra você agora. Tá bom? Então se vocês verem alguma voz de sono, a voz de uma pequena engrossada, o que aconteceu? Sim, foi isso que aconteceu. A gente acordou cedo pra gravar essa parte que infelizmente não foi gravada anteriormente. Tá bom? Mas a gente continua aqui. Gabriel, pode ler o próximo.
Vamos lá. @quadradeira. Eu com a casa limpa não quero guerra com ninguém. Escutando a hashtag O Calado Vence.
Ah, boa!
Essa e ai é daquele boa. Que entra com o pé sujo.
Exatamente. Só entra e não repara na bagunça. O bom é que ela não vai precisar. O bom é que ela vai precisar. Nossa, tá difícil. Acordei de fato agora. O bom é que ela não vai
isso
precisar.
Porque ele fala... Isso porque ele fala assim, gente, levantem, toma um café.
Sim, demora um pouquinho mais pra acordar, entendeu? O bom é que ela não vai precisar mais dizer pras pessoas repararem na bagunça, porque ela escuta o Calado Vence toda semana e a semana inteira a casa está limpa. Falando em casa limpa, sabe o que eu... Gente, tá difícil, hein? Acabei de acordar, tá difícil. A minha língua não tá pronta pra trabalhar hoje. Eu comprei uma...
Só pra falar mal dos outros.
Isso aí sempre. Eu comprei um robô aspirador. Que é na quarentena. E, gente, isso é maravilhoso. A casa tá todo dia super limpinha. Limpinha no chão, né? E ele passa pano também. E eu comprei... E, gente, a casa todo dia um brinco. Esse robô também é bom pra Anitta, né? Porque já que ele passa pano, pode estar passando pano pra ela todos os dias.
E como é que é o nome do robô, Guilherme?
Esse é... iLife, negócio assim.
Não, mas bota o nome nele. Tiquinho. A gente fala assim, Tiquinho, deixa a casa... Não, Tiquinha. Deixa a casa toda limpinha.
Meu Deus do céu.
Tá difícil, né? A galera aqui hoje acordou. Piadocas. @Barbie_
Eu queria fazer uma rima.
Entendi. Que rima gostosa é essa? Já pensou em ser rapper, não?
Quem, eu? Vou fazer com o Gabriel, ele gosta disso.
@Barbie_chef. Gente, não é uma crítica, mas o áudio do Gabriel tá muito baixo. Amo vocês. A gente já verificou isso, já viu, o Gabriel tá dando uma ajustada, né? Inclusive, esse de agora o Gabriel já deve ter arrumado, né, Gabriel?
Sim.
Perfeito. Vai o próximo.
@MissMarim24. Tomando sol no quintal de casa e ouvindo o podcast O Calado Vence.
Legal que pelo menos você fica com uma marquinha.
Vitamina
sair...
D.
Exatamente.
E podcast combinam bem.
Olha.
Combina bem por quê? Essa foi uma dúvida que eu tive agora. Combina bem por quê?
Vitamina D faz bem pra pele. E o podcast, pelo que eu sei, todo mundo diz que se diverte, que se emociona.
Entendi. Daí tu fez uma ligação com uma coisa nada a ver com outra, que não tem nada a ver, entende?
Não tem sim.
É, não, tomar banho de chuva é quem gosta de rock and roll.
Arroba, underline, Julia Godoy. O episódio 11 do podcast sou eu todinha. Dona Silvana representa quando faz de tudo pelas pessoas e é aquele ditado, né? Quem quer ajudar? Só se arromba.
Querida, eu vivo sempre me arrombando. Sempre. Sabe o que é sempre? Ontem mesmo foi outra. Depois de gravar esse podcast, mais uma vez eu...
Querida, mas deixa eu te falar uma coisa.
Outra situação que eu me arrombei.
Não, mas o problema é que ela se arromba e quer... Ela se arromba e quer arrombar com os outros também, porque ela trouxe o problema que era dela pra mim. Eu que tive que resolver o problema dela.
É porque é assim, Guilherme.
Tive não, né? Mas ela levou a bomba pra mim.
Por você, eu faria isso mil vezes. Por Gabriel, eu faria isso mil vezes. E pra mim, tu faria 100 vezes só.
E eu por você, nem mais ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Vamos pra hora. Arroba EduardoPMSA. Mas agora vamos pausar o Cromática, pois saiu o novo episódio de O Calado Vence. Pra quem não sabe, Cromática é o novo álbum da Lady Gaga. E olha só que legal, a gente competiu com Lady Gaga. Entendeu? Então Lady Gaga perdeu pra gente. O Calado Vence venceu Cromática, o novo álbum da Lady Gaga. Porque ele parou, que inclusive tá maravilhoso o álbum da Lady Gaga. E ele parou de ouvir para ouvir a gente. Isso que é prestígio, meus amigos. Lê o último aí, Gabriel.
Arroba Lezayan. Guilherme Souza.
Lê underline Zayan.
Arroba Lê underline Zayan. Estou no Japão e ouvindo todos os podcasts. A faxina aqui está a todo vapor. Toda segunda, 21 horas, eu tô ligado na Dona Silvana. Fala pra ela me aceitar no Insta. Hashtag O Calado Vence.
É só solicitar que eu aceito sim.
Mentira, ela tá cobrando aí em torno de 100 reais por aceite, tá?
Não é isso,
é isso
não,
que ela tá fazendo. E olha só que legal, ele é do Japão.
Também lá no direct, pode falar.
Ela tá com uma, adorei. Ela tá com uma promo de aceitação e mandar um direct de graça.
Até tem uma menina, deixa eu falar isso, que ela conversou comigo, ela mora fora, ela tem muita saudade da mãe dela. E ela disse assim, sempre que puder eu posso falar com a senhora. Eu falei que poderia sim, só que eu não estou encontrando mais ela para responder.
Como?
Então, se ela está ouvindo o podcast, ela me manda ela de novo, eu não...
Querida, tu que procure. Vai em busca dos teus sonhos, vai lá, procura ela, vai à luta, quem tem boca vai a Roma. Entendeu?
Sim, sim.
Dá jeito, corre atrás, compra uma passagem, vai atrás dessa menina. O destino está aí para você, basta você acreditar. E olha só que legal, mas esse Lenderline Zion é do Japão. Que legal, temos um ouvinte do Japão. Manda um beijo para o Pikachu. E já estamos finalizando, né? Vamos já para o nosso quadro Indicações. No quadro Indicações de hoje, nós vamos indicar filmes e livros, enfim, que vocês quiserem indicar, que fazem parte do movimento negro, que é o que a gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem informado, né? E a minha indicação hoje é pra você assistir Madame Walker. É da Netflix, é uma série bem curtinha, tem eu acho que em torno de 6 episódios, você assiste em um ou dois dias, e conta a história da primeira negra milionária nos Estados Unidos. É muito legal porque conta de um jeito muito leve e é isso, assim, vale muito a pena assistir, eu assisti, adorei, é muito levinha, muito tranquila, assista que vale super a pena. Quais são as indicações de vocês?
A minha é a história de Rosa Parks, como eu falei anteriormente lá no início, vale muito a pena assistir esse filme. Eu não assisti, mas
que bacana.
Pela
Nossa.
História eu...
Tu tá assistindo, indicando um filme que tu não assistiu.
Ah, eu adoro fazer isso, porque daí a gente... Depois eles
daí,
falam o que eles acharam.
Se o filme é ruim, tudo, pelo menos tu não assistiu.
Não é, querido. Não tem como ser ruim, né? Uma história daquela lá, não tem como ser.
Eu acho maravilhoso isso. A pessoa indica um filme que ela não assistiu.
Mas eu já tenho um olho clínico pra
clínico,
isso.
Um olho clínico.
Pra sinopse.
Boa!
Ainda bem que não é um olho cinematográfico, né?
É, pois é.
Clínico.
Realmente o médico sabe ver melhor o
clínico.
Filme do que
não,
o
é o olho clínico da minha alma.
Ela tá lá pronta pra ver se a pessoa tá com catarata.
Não é do médico, não, da minha alma.
Ela tá com um olho clínico ali dentro do olho. Então tá, gente, olha só.
Depois
assistam,
eu quero compartilhar no final
a história de Rosa Parks.
Uma história do Gabriel.
E depois falem pra mim se é bom ou não, pra ela mesma assistir, entendeu? Vocês vão, ela tá indicando o filme pra vocês assistirem, pra depois vocês indicarem pra ela assistir ou não. Entendeu? É um bate e volta aí.
É a tática. É. Essa tática é boa.
Vai, Gabriel, o seu.
É, eu vou indicar... Eu acho que é um filme que todo mundo já conhece, é do Quentin Tarantino. É Django Livre.
Sim. Eu não assisti, mas eu sei qual é.
Ah, é muito bom. Assistam.
E também se for pra indicar alguma coisa aqui que a gente nunca assistiu... Ah, Gabriel, tu assistiu, né? Eu, essa semana, eu indiquei alguns filmes lá no meu Instagram e muitas pessoas falaram pra eu assistir Olhos que Condenam. Eu não tive tempo ainda pra parar pra assistir, porque as pessoas falaram que era muito pesado. E eu fiquei meio assim, de assistir agora e tal, com essa parada acontecendo, a gente ficar um pouco pior do que a gente já tá, né? Mas é porque conta a história... Ô, Gabriel, conta, tu que assistiu vai saber direito falar. A história é real, né?
É muito bom. Isso, é muito bom. Esse é tipo uma minissérie de 4 ou 5 episódios, se eu não me engano.
Ah, tá.
É uma história real de 4 jovens que eles estavam num parque e nesse parque aconteceu uma briga, uma discussão, assim. Aí aí foi um bonde de pessoa foi lá ver essa discussão, essa briga que estava acontecendo. Aí nesse exato momento, no mesmo momento que estava acontecendo essa briga, aconteceu um estupro dentro desse parque. E foi chamada a polícia por conta desse estupro. E daí, depois da briga, chegou a polícia, enquanto estava acontecendo a briga. Aí começou todo mundo a dispersar, assim. E 4 jovens negros foram presos injustamente por conta desse estupro. Tipo, eles nem perguntaram quem era. Ou,
eles foram acusados. Ou
fizeram alguma investigação.
É triste,
isso,
né?
Foram acusados. Aí tem um desses 3, eles eram... 3 deles eram... Eles eram mais jovens, no caso, tipo 16, 15, 14 anos. E um deles era maior de idade. Ele tinha 18 ou 19 anos, se eu não me engano. E daí ele foi pra uma cadeia de pessoas adultas. Aí essa eu acho que é a parte pesada que o pessoal
mais
fala.
Triste.
Aí.
Nossa, deve ser horrível. Essa história por si só já é horrível, né? Eu acho que por isso que o filme chega a ser pesado.
Ai, gente, eu não posso ver uma coisa dessa que eu me acabo.
Perfeito, é isso, essas foram as indicações da semana. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Desculpa, o podcast realmente foi mais curtinho essa semana por conta de tudo que a gente já falou lá no início, certo? Vamos nos informar, vamos nos manter informados para lutar por essa causa que é tão nobre e tão importante, porque nós estamos aqui para viver em uma sociedade e a gente está... Nós, né, como brancos e privilegiados, precisamos estar bem informados sobre essas causas que são nossas também. Apesar de a gente não estar na pele, né, passando por o que essas pessoas passam, nós temos que estar bem informados para lutar junto com eles, certo? Porque nós somos todos um só. É isso, gente. Meu Instagram, @gui, bem simples. Twitter, Guilherme Souza. Souza conhece? Lembrando, se você quiser seguir, não. Lembrando, se você quiser, você vai
até
seguir.
Até porque não custa nada,
Instagram,
né,
o Instagram, o Calado Vence. Segue lá.
Isso.
Exatamente, é R$0.
Só custa sim, o dado na semana,
que é R$100 por seguidor.
A cada seguidor é uma DM de graça.
Ai, gente, não Exatamente. Vai atrás deles, não. Tá, sou bem seguidor, sou bem carinhosa.
Sei. Ok, gente, Instagram, O Calado Vence. Quer mandar alguma coisa, quer mandar pedir um conselho, podcast ocaladovence@gmail.com ou na própria DM do Instagram. Fechado, essas são as redes sociais do podcast e agora eu deixo pra vocês falarem de vocês.
Então, o meu é Dona Silvana Maria de Souza, né?
Não, Dona Silvana Maria.
Um momento, deixa eu anotar o teu Instagram.
O meu
Instagram
é Dona Silvana Maria. Quem quiser me seguir, pedir a solicitação, eu aceito sim. E vocês sabem que como deu um probleminha no podcast, a gente está gravando essa segunda parte agora de manhã. Eu até queria compartilhar com vocês uma coisa que ontem, quando terminou... a gravação do podcast, o Gabriel ia editar, daí ele falou assim, ô mãe, vamos comprar uma pizza pra eu editar, daí eu peguei e falei assim, não, Gabriel, eu tô fazendo uma janta. Ele disse, ah, não, mas pô, vamos comprar uma pizza, então tudo bem. Tá, e quantos que tu ajuda? Gente, olha a contribuição do Gabriel. R$4. Eu falei que eu ia compartilhar no outro. Já que teve essa segunda parte. Gente, R$4. Eu disse assim.
Mas falasse bobeira, eu vou cortar.
Poxa, é a taxa do entregador.
Vou cortar, falasse bobeira.
Ele disse.
Vou cortar.
Então tá, gente. Um beijo.
Gabriel, tuas redes sociais.
Uma boa semana a todos. Um bom final de semana.
O R$4. Muito bem pagos, né?
Tu pode sair em manifestação, Gabriel. Não foram só R$4.
É.
Não é só pelos R$4. Vai, Gabriel, suas redes sociais.
As minhas redes sociais são Gabriel, @GabrielBuchelli, tanto no Instagram, tanto no Twitter.
Fechado. É isso. Muito obrigado, gente, pela paciência de vocês, por vocês ouvirem a gente até aqui. Desculpem esse errinho que deu, mas isso acontece na tecnologia, a gente não tem esse controle. E... até semana que vem, no dia normal, horário normal, tudo certinho, tá? Que essa semana foi atípica mesmo, mas é por isso, por conta de movimentos que a gente tem que
fazer. Mas foi por uma boa causa, né?
Exato. É isso, um grande beijo, beijos pra vocês, bom dia, bom sábado, bom final de semana e até semana que vem.
Hidratem-se, beijo.
Gente, obrigada pelo carinho, um beijão e fiquem com Deus.
Beijo.